Fala, líder. Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe 5 links com palestras, blog posts, podcasts, etc. Tudo para você se tornar o melhor gestor ou gestora de tecnologia. Um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado.
Hoje eu vou conversar com o Zaidi Sayão. Ele atua como Engineering Manager no Isaac, uma plataforma de serviços financeiros para escolas. Tudo bem, Zaidi? Obrigado aí por aceitar o convite.
Tudo bem. Pô, eu que agradeço a honra estar aqui. É muito legal falar contigo e poder falar com o seu público. Acho que é isso. Prazerzaço estar por aqui e poder contribuir um pouquinho.
Boa, vamos lá. Só antes da gente começar, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre o Isaac. Queria saber exatamente o que vocês fazem no dia a dia.
Bom, o Isaac é basicamente a maior plataforma brasileira de... A gente basicamente se propõe a resolver toda a parte burocrática das escolas. Então, vou tentar falar de uma maneira mais simples, assim. Então, o objetivo é que as escolas se preocupem com a parte educacional. Toda qualquer coisa que for administrativa, financeira, enfim, toda a parte mais burocrática da escola, o Isaac se propõe a resolver. Então, a gente quer empoderar as escolas, dar poder para as escolas, que as pessoas que estão lá na ponta na escola foquem em melhorar a educação, melhorar o seu ensino, metodologia, investir em profissionais, investir em novos prédios, entre outras coisas. E tudo que não for relacionado à educação, a gente se propõe a resolver e tirar esse overhead operacional da escola, fazendo com que a gente consiga crescer a educação, ajudando não diretamente lá na escola, se envolvendo com a parte educacional em cima, mas resolvendo a outra ponta da escola.
Muito legal. E, recentemente, pelo que eu fiquei sabendo, você passou aí por um processo de formação de equipes. Foi isso mesmo? Se foi, enfim, quantas pessoas ali foram contratadas? Quantas equipes você formou? Quanto tempo durou isso tudo?
Sim. Quando eu vim para o Isaac, eu vim com esse desafio de ajudar o Isaac a escalar e a crescer a parte, a empresa como um todo, mas principalmente, obviamente, a parte de produto e tecnologia. Então, quando entrei aqui, a gente tinha pouquíssimos desenvolvedores dentro da jornada que eu atuo. E a gente hoje já tem, sei lá, eu entrei aqui, eram 6, 7 desenvolvedores, agora a gente tem 25, 28 desenvolvedores, alguma coisa assim. Então, a gente meio que multiplicou por 3, por 4 os desenvolvedores que a gente tinha no começo, desde que eu entrei. E aí foi um desafio bem grande, hein? Formar times, trazer pessoas, lidar com o processo, com a parte de negócios, como é que a gente cria roadmap, business, entre outras coisas. Então, foi um desafio bem grande, bem intenso. A gente passou por várias coisas. Bom, enfim, vamos conversando um pouquinho, mas foi o principal, acho que um dos principais desafios que a gente teve enquanto empresa, assim, como é que a gente consegue crescer, como é que a gente consegue escalar, manter cultura, entre outros.
Uhum. E isso ao longo de quanto tempo, mais ou menos, que vocês contrataram esse... Foram 18 pessoas aqui, pelas minhas contas.
Mais ou menos, isso eu tô falando só da minha jornada. Na verdade, de tecnologia como um todo e produto, a gente contratou bem mais. Então, mas só falando dentro da minha jornada, foram mais ou menos 7 meses. Se eu tiver que falar como tech como um todo, acho que a gente deve ter contratado provavelmente umas 30, 40 pessoas, alguma coisa assim. Então, a gente tem mais várias vagas abertas ainda esse trimestre que a gente também está preenchendo e não para de crescer também. Então, foi bem bastante gente. Isso só falando de tecnologia. Produto ainda teve mais gente, dados também teve mais gente, que aqui a gente chama de produto, tecnologia e dados. Então, foi um crescimento bem grande em muito pouco tempo, assim. Outras áreas também cresceram tanto quanto, mas acho que pro nosso papo aqui é bom a gente focar mais na parte de tech, produto, tech dele, assim.
Uhum. Mas aí eu queria até dar um passo atrás, né, voltar nesse ponto aí que você mencionou, porque eu acho bem interessante, porque é um problema que muitas empresas estão passando hoje, que é como é que a gente consegue formar equipes, ali, formar times, sendo que o mercado está ultraaquecido, né? Então, queria entender só um pouquinho como é que foi a estratégia de vocês para conseguirem, para vocês conseguirem trazer tanta gente em tão pouco tempo.
Tá. Eu acho que tem uma solução matadora, acho que é um conjunto de várias iniciativas diferentes. Vou tentar comentar um pouquinho sobre cada uma delas e como é que a gente atuou, assim. A gente atua muito próximo ao time de people, então a gente reviu bastante o nosso processo de contratação, o nosso processo de hiring, que a gente fala de quais são as etapas, quais as etapas que fazem sentido, por que de cada etapa, como a gente otimiza isso. Na verdade, a gente está sempre fazendo, o processo acaba que é um processo vivo, então vira e mexe a gente rever, ver o que a gente pode otimizar, etc. Mas isso ajudou bastante. Então, definir quais são as etapas, por que daquelas etapas e colocar um tempo previsto para essas etapas. Então, olha, a primeira etapa é assim, a segunda etapa é assim, a gente precisa que o nosso processo dure no máximo X dias, porque depois disso a pessoa candidata pode acabar desistindo, aceitando um outro processo, então isso é muito importante, estabelecer aquele time box do que a gente acha um tempo saudável, e aí você tem que ter um alinhamento entre várias pessoas em diferentes stakeholders da empresa. Então, olha, para a etapa técnica, a gente precisa alocar uma banda de todas as pessoas desenvolvedoras para que essas pessoas tenham banda para poder fazer a entrevista técnica. Então, isso impacta, por exemplo, no tempo que a gente vai ter para a entrega de times dos 10 features do nosso produto. Então, se as pessoas desenvolvedoras estão fazendo entrevistas técnicas, a gente precisa que elas aloquem tempo para isso, elas vão ter menos tempo para desenvolver os produtos em si. Então, tem que ser um acordo entre diversas áreas. Olha, a nossa velocidade de entrega vai ser X, porque agora a gente precisa alocar um outro tempo para fazer outras coisas. Uma dessas outras coisas é a entrevista técnica, os desenvolvedores, as pessoas desenvolvedoras precisam estar envolvidas. Assim, ninguém, acho que ninguém é melhor para falar da etapa técnica do que as pessoas que estão ali no dia a dia envolvidas nessas etapas. Então, essa é a primeira coisa. Então, a gente passou por isso, isso requer um alinhamento entre diversas áreas, conversar, e aí o time de people está sempre junto com a gente, então ajuda bastante, mas alinhamento entre diversas áreas. Então, qual vai ser a velocidade de entrega, dado que essas pessoas vão estar alocadas em outras iniciativas? Acho que isso é importante frisar. O outro ponto é, beleza, como que a gente faz com que esse processo funcione corretamente? Então, vai marcar uma entrevista técnica? Beleza, tem que ter um tempo na agenda já previsto das pessoas para isso. Quais são os melhores horários que a gente pode marcar essas entrevistas? Então, geralmente, quais são os horários que os candidatos planejam fazer essas entrevistas? Então, a gente tenta já deixar espaço nas agendas para poder facilitar a marcação com os candidatos, com as pessoas candidatas. Outra coisa que a gente faz também é alocar um tempo depois da entrevista para todo mundo escrever sobre como foi aquele processo, aquela etapa, e aí isso fluir ao longo do processo. Então, a gente precisa ter feedbacks de cada uma dessas etapas. Essas etapas precisam ser jogadas aqui no sistema que a gente usa, para que depois, quando se essa pessoa chegar numa etapa de offer, né, a gente fazer uma oferta para essa pessoa, beleza, quais são os pontos que a gente precisa aqui de cada uma das etapas, avaliar e discutir para entender se faz sentido ou não realmente fazer uma oferta e qual seria a oferta para essa pessoa. Então, também isso é importante, a alocação da agenda ali de já deixar um tempo previsto, além da entrevista, para poder as pessoas aqui de dentro comentarem sobre aquela entrevista. Isso agiliza muito, pode parecer uma besteira, mas faz muita diferença, senão essas coisas acabam se perdendo ao longo do tempo. Você fica, às vezes, muitas vezes, sem dar feedback para os candidatos, o que é ruim. Então, também é uma outra etapa importante. A discussão de cada etapa em si, como eu falei, então, a gente está sempre revendo. Vale a pena aumentar o tempo de uma etapa ou não? Entrevista técnica, meia hora, uma hora e meia, duas? Como é que é isso? O que, que os candidatos aceitam? O que, que a gente consegue avaliar naquele período, naquela janela? Então, a gente está sempre refinando. E ter a parte de dados em cima disso também é importante. Então, nosso time de talent, faz analytics mesmo em cima da nossa etapa de contratação, no nosso processo seletivo, de quais etapas do funil aqui que a gente fala que a gente pode otimizar e que a gente pode melhorar. Acho que isso é um macro assim, do processo seletivo. Então, rever o processo seletivo como um todo melhora muito. Outra coisa que faz com que a gente consiga contratar mais são iniciativas para fora da empresa. Então, como que a empresa se posiciona em termos de mercado, que tipo de eventos que você participa, como o posicionamento da marca em si, então, que tipo de conteúdo que você libera. Então, a gente tem agora, hoje em dia, a gente está fazendo até bastante, pegando pessoas aqui dentro, incentivando que essas pessoas escrevam artigos, como é que a gente publica isso, faz com que a marca tenha uma visibilidade maior, como é que é o dia a dia. Então, se eu quero trazer uma pessoa que vai desenvolver, provavelmente ela vai querer entender como é que é o dia a dia dentro dessa empresa. Tem várias outras que tem, e por que ela vai escolher o Isaac e não outra empresa? Então, ter visibilidade, olha, como que eu acho que o dia a dia, e escutar isso de uma pessoa que realmente está desenvolvendo é muito melhor do que escutar, por exemplo, de mim, que não estou mais hands-on no time. Então, não faz muito sentido dizer como é que é o dia a dia de codar se eu não estou mais codando. Então, olha, vamos estimular as pessoas que estão aqui a escrever artigos, escrever, disseminar conteúdo. Então, participar de eventos, entre outras coisas, também facilita bastante. Outra coisa, eu acho que é um pouco do mindset, assim. O Isaac cresceu porque cresceu muito pela cabeça das pessoas aqui. Então, o Davi, o CEO, ele comenta que a gente tem que trazer pessoas alinhadas com a cultura, pessoas que a gente considera boas, e dar espaço para essas pessoas fazerem. Dá autonomia, vai lá, se joga e faz. Então, acho que isso é uma cultura que permeia a empresa como um todo. É por que eu estou falando disso? Por que isso ajuda em formação de equipes, etc? Porque simplesmente a gente dá espaço para as pessoas fazerem o que elas acham. Assim. Então, óbvio que a gente ter processo, etc., é muito importante. Mas quando a gente dá autonomia, vão surgindo novas ideias. Então, coisas que a gente não tinha, que a gente passou a fazer, que não tinha antes, otimizaram o nosso processo, foi as próprias pessoas daqui começarem a se engajar em trazer outras pessoas. Olha, não, acho que tinha essa pessoa aqui que eu queria, etc. Posso trazer? Não, não precisa me perguntar. Indica, traz, se é uma pessoa legal para você trabalhar. Se você está aqui e acredita que tem alinhamento com a empresa, não precisa me perguntar. Só vai lá e traz, indica a pessoa. Então, isso funciona muito, assim. A nossa conversão de pessoas, de indicações, é muito maior do que a gente ir atrás de outras pessoas, e é melhor para todo mundo. É uma pessoa que provavelmente você já trabalhou, então você sabe como é que essa pessoa trabalha, você gostaria de trabalhar com essa pessoa de novo. Se você está indicando, você já conhece a cultura da empresa, ela vai ter um alinhamento cultural maior, então também facilita muito. Você já fala sobre a empresa do dia a dia, e a pessoa também, geralmente, se você confia na pessoa, assim, vamos a partir do princípio que é uma via de mão dupla, a pessoa também confia em você. Então ela vai perguntar, cara, como é que a empresa é? O que, que é bom e o que, que é ruim da empresa? Escutar isso de uma pessoa que está dentro da empresa é muito melhor do que uma pessoa qualquer que chama no LinkedIn, te aborda, e obviamente a pessoa vai tentar te trazer ali os pontos positivos da empresa. Então, se escutar de uma pessoa que está dentro da empresa, o que, que funciona e o que, que não funciona, ajuda muito. Então, é muito bom para a parte de indicações. Assim. E aí a gente tem programa de indicações aqui dentro que a gente consegue incentivar isso. Deixa eu ver mais o quê. Acho que isso, então, processo de hiring, otimizar com essas etapas, da autonomia e outras coisas que foram surgindo, etapas de disseminação de conhecimento, de posicionamento de marca, participação de eventos também ajuda bastante. E essa questão de indicação, inclusive, é uma bola de neve, né? Que é uma pessoa que indica outra, que indica outra, que indica outra, é exponencial, assim, é um crescimento exponencial, e isso ajuda muito. Eu acho que são as principais coisas de contratação, assim. E aí, obviamente, tem uma segunda etapa que é a retenção, né? Então, acho que isso tem diversos outros aspectos que a gente pode falar, mas se eu tivesse que resumir, acho que é ter uma boa cultura de empresa mesmo, e a pessoa perceber que o que foi dito para ela no processo, de fato, é verdade, sabe? Então, isso ajuda muito, assim. Então, ter transparência, obviamente, no processo, né? Então, a gente fala de todas as coisas que a gente considera boas e ruins aqui do Isaac, o que eu acho que precisa melhorar, quais são as coisas que a gente precisa evoluir enquanto empresa, qualquer empresa precisa, sempre vai ter pontos a evoluir, sempre vai ter pontos a melhorar. Então, quando as pessoas entram aqui, elas entendem, visualizam a cultura e faz sentido com tudo que ela passou no processo, ela engaja ainda mais. Então, ela acaba se tornando uma pessoa que vai divulgar ainda mais e vai querer trazer pessoas. Então, o dia a dia da sua empresa, acho que diz muito depois que a pessoa está aqui. Óbvio que é um esforço muito grande você conseguir trazer a pessoa, mas depois que a pessoa traz, se tem bom alimento cultural, se tem espaço para as pessoas esquecerem, se você dá autonomia, entre diversas outras coisas, pô, você consegue rampar a empresa, né, que a gente fala. Você consegue rampar a empresa muito rápido, assim.
Muito bom. E eu fiquei bem curioso com esse, com essa questão da cultura vai lá e faz, né, que você comentou. Acho muito legal isso. Daí a minha pergunta agora é baseado nisso, né? É porque, assim, o que eu imagino é uma cultura vai lá e faz, é interessante, mas eu imagino que quando as pessoas chegam na empresa, ou quando você tem muita gente nova na empresa, talvez você tenha algumas dificuldades ali por conta disso. Aí eu queria entender como é que funcionou isso aí, né? Com tanta gente chegando em tão pouco tempo e com essa cultura, né, de vai lá e faz.
Tem um diretor aqui meu que ele fala uma frase que é melhor do que essa de vai lá e faz. Ele fala assim, ó, peça perdão, mas não peça permissão. Então, é muito mais fácil, principalmente enquanto gestor, olha, calma, acho que isso aqui, pessoas que você está fazendo, acho que não dá para a gente fazer isso agora, acho que a prioridade deveria ser uma outra, do que eu. Então, vamos lá fazer? Ficar dando push, sabe, na pessoa. Então, é muito melhor o oposto. Então, a gente está querendo fazer coisa demais, não, vamos parar aqui, porque senão a gente pode perder o foco, alguma outra coisa, do que a gente ficar naquele marasmo, a gente tem que ficar toda hora puxando alguém, etc, e insistindo, enfim. Isso é muito pior, draga muita energia. Então, essa cultura de vai lá e faz é uma coisa que potencializa, assim, potencializa o trabalho, faz com que as pessoas realmente mostrem o seu potencial. Tem pessoas que, às vezes, não acreditam muito em si, enfim, e aí, quando você dá espaço, a pessoa brilha, assim, sabe? Então, é muito legal. E eu acho que é muito, e aí o papel dos managers aqui é muito mais orientar. Então, como é que a gente lida com isso? E aí é o que você falou, beleza, mas como é que a gente faz para que isso não se torne um caos? Aí eu acho que a gente precisa criar alguns processos. Então, olha, quando não tem nada, as pessoas chegam para mim e me perguntam, às vezes, um ano. As pessoas aqui me chamam de Zaza, né? Então, pô, Zaza, como é que tem isso aqui? Falo, sei. Traz uma proposta você e a gente discute em cima da sua proposta. Não quero trazer, não. Traz. Poderia, beleza, mas quero que você traga uma proposta. Beleza, a pessoa pode me dar um bullet point, dois bullet points. A pessoa pode fazer um documento ou a pessoa pode me chamar para uma call sync depois e fazer. Beleza, montou uma proposta isso aqui? Beleza, a gente pega isso aqui. Geralmente a gente formaliza algum documento bem pequenininho, uma page, alguma coisa. Circula, tem alguns canais aqui do Slack exatamente para isso, para que outras pessoas possam opinar. Beleza, a gente opinou, achou que aquilo ali, comenta lá no documento. Bateu, é isso, a partir de amanhã tá valendo. Então a gente criou aqui um processo. Então não tinha nada. A pessoa queria que eu trouxesse alguma coisa, eu indago muito mais de traz você, me traz uma proposta. A gente formaliza essa proposta, abre para todo mundo da empresa comentar, e aí depende do fórum, pode ser só todo mundo de tecnologia, por exemplo, ou produto, tecnologia, depende do que é. As pessoas comentam, depois, sei lá, 2, 3 dias, todos os comentários resolvidos. Beleza, ó, demos agreeing commit nisso aqui, concordamos que isso aqui, no dia seguinte, esse processo está valendo, ponto. Só que já aconteceu N vezes na empresa, várias e várias, várias vezes. Então, isso acelera muito, assim, sabe? Então, é uma forma que a gente faz e funciona bastante, faz com que a empresa não fique engessada, dê espaço para as pessoas crescerem e processualiza alguma coisa que não tinha, mas, cara, quem criou esse processo não fui eu, não foi o outro manager, algum diretor, ou CTO, ou seja que for, uma pessoa que está ali no dia a dia fazendo, ela que entende, ela que deveria realmente confeccionar grande parte da proposta ali, ela que é a maior impactada, então, vai lá e faz. Então, isso é uma coisa que a gente faz muito, tem essa cultura desde o começo da formação da empresa. Então, isso é muito do que eu falei de dar autonomia. Assim. Então, isso acho que faz com que a gente consiga crescer de uma maneira que não seja caótica. É uma das coisas que a gente faz. Assim. Então, conseguir botar algum processo, alguma coisa que não seja burocrática e sair do zero para outra em, às vezes, 2, 3 dias. Assim. Isso funciona muito. Acho que isso é legal de falar. Acho que outra coisa que a gente faz também de não ficar caótico é quando estar caótico é, beleza, não temos aqui. Cara, às vezes a gente simplesmente cria um canal temporário, coloca 15 pessoas lá, precisamos de um resolver aqui, precisa sair aqui algum insight, pode ser um insight de, olha, uma pessoa X vai liderar, pode ser uma frente muito grande, essa pessoa X fica responsável por puxar essa frente ao longo do tempo, envolvendo as outras pessoas e ela é organizando, pode ser simplesmente, olha, não, decidimos aqui no Slack em meia hora, uma hora, que vai ser esse o padrão daqui pra frente, ou, inclusive, pode ser, ah, sai daqui uma pessoa que vai liderar e não sei o que, e aí, de novo, faz aquele documento e a gente comenta depois. Então, isso também funciona muito, ó. Tá tendo muita divergência? Coloca todo mundo num grupo. Gente, precisa se resolver aqui. Vamos nos priorizar aqui, nos organizar para que isso saia. Assim. Também funciona muito. E como a gente já nasceu no meio da pandemia, a gente se acostumou a fazer essas coisas bem assim que mesmo. Assim. Não dá para... Não é mais a mesma cultura de quando a gente era presencial, apesar de a gente hoje ter escritório. Então, a gente criou bastante essa cultura de fazer assim que ele vem no Slack. Isso funciona muito bem. Dá uma agilidade muito grande, de novo, dá espaço para as pessoas, então é uma outra coisa que a gente faz também. Acho que no fundo, se eu tivesse que resumir, é confiar um pouco nas pessoas que a gente tem aqui dentro, assim. Então, eu confio que as pessoas estão querendo resolver da melhor forma para a empresa, assim. Então, aquela teoria de assume positive intent ou assume good intent, então as pessoas estão com boas intenções e querem fazer o melhor, beleza. As pessoas são boas, estão alinhadas com a cultura, então, de novo, dá espaço, a gente acaba que vai se organizando ali e consegue de uma maneira muito tranquila, assim, qual é o melhor objetivo, assim, sabe? Então, quando por algum motivo qualquer começa a ter uma discussão que não está fazendo sentido, a gente traz, beleza. O que é melhor para o cliente final? O que é melhor para a empresa? Então, é isso aqui? Não, então estamos concordando. Então, isso também ter um propósito definido ali de saber qual é o objetivo também facilita muito, porque encurta as discussões, assim, então as coisas não se alongam, sabe? Uhum.
Muito bom. E assim, até pegando uma frase recente que a minha líder falou, ela, eu acho que resume muito bem, né, tudo isso que você comentou, né, e também a minha visão muito próxima dessa, né, de, assim, eu também acredito que é muito melhor a gente frear as pessoas do que precisar empurrar elas, né, então acho que a ideia é essa, né, quando a gente tem pessoas ali que são guiadas em tomar ação, de fato, óbvio que, né, isso depende também muito de pelo menos no primeiro momento, né, dos incentivos que a gente dá ali para a pessoa entender que ela tem liberdade, que ela tem autonomia, o trabalho dela, que ela pode tomar decisões, que eventualmente ela vai falhar e faz parte. Enfim, a gente já está colocando esse risco na mesa, a gente já conta com isso, né, que isso vai acontecer, a gente vai ter problemas ali, então isso é normal ali, né. E até o negócio quando eu parando assim para pensar em todo o meu passado, as pessoas têm muitas ideias, enfim, seja a pessoa que acabou de entrar na empresa, a pessoa que já está há muito tempo, as pessoas têm muitas ideias. Então, se a gente depender de ter consenso para executar tudo, cara, a gente não vai fazer praticamente nada. Então, por que não deixar essas pessoas pegarem as próprias ideias e colocarem em prática ali no dia a dia? Uma ideia me parece até muito mais interessante até para as pessoas se engajarem mais, né? Porque elas vão estar fazendo um negócio que elas acham que é importante. Então, eu acho que é bem legal mencionar isso aí, né? E um negócio que eu tento até trazer para as minhas equipes, muito em linha com isso que você comentou, é que é melhor ter algo ruim rodando, mas a gente correr para melhorar e desenvolvendo aquilo, do que a gente tentar tomar uma decisão perfeita para criar alguma coisa. Então, justamente trazer esse viés para ação, não, vamos fazer, vamos executar e ir melhorando aos pouquinhos ao longo do tempo. Eventualmente, se não funcionar, tudo bem, a gente abandona, faz parte também do risco que a gente corre.
Sim, cara, muito bom isso que você falou, porque eu fico pensando assim, eu já tive contato aqui com algumas pessoas que entraram e aí no começo elas estão super animadas e elas relatam que, beleza, elas conseguem manter essa animação porque elas são ouvidas, sabe? Então elas falam assim, poxa, passei por outras empresas que todo mundo falava que eu ia, aí comecei a dar ideia uma vez, duas, três, quatro, nunca vai pra frente. E aí a pessoa simplesmente cansa. E aí o que você tem acaba sendo um time desengajado, você capa as ideias das pessoas, né? E você, capando as ideias da pessoa, você, bem ou mal, você limita o potencial, você limita o crescimento daquela pessoa, assim. É óbvio que teremos erros no meio do caminho. E aí eu acho que uma parte importante da gente enquanto manager é a gente se colocar numa posição frágil do tipo, a gente erra, a gente não sabe de tudo e tá tudo bem. Então eu tento ao máximo falar com os meus times assim, olha, às vezes a galera pergunta, eu falo, gente, eu não sei. O que vocês acham? Não sei. Ó, galera, essa semana eu errei. Acho que eu devia ter feito isso. Desculpa. Não sei. Então, tento ao máximo falar. Não sei. Não tenho certeza. Ó, errei aqui. Mostrar que eu sou igual a eles. Sou humano. Não tenho todas as respostas. Estou evoluindo e aprendendo igual a eles. E eu acho que, aos poucos, a gente vai desmistificando um pouco uma mentalidade que algumas pessoas vêm de outras empresas de que muito ruim errar, não pode se mostrar frágil, porque às vezes a pessoa não vai ser promovida ou vai ser demitida, ou várias coisas. Isso vai aos poucos desmistificando um pouco a cabeça da galera, mudando um pouco. Acho que é uma coisa importante da gente enquanto manager. Escutar as pessoas de fato, e não é escutar de, não, aqui a gente escuta, e a pessoa dá 20 ideias, nenhuma você faz. Óbvio, né? Tem algumas ideias que você ponderar e etc, mas tem que dar espaço. Se você pede ideia, você nunca coloca em prática as ideias, tem alguma coisa em o seu discurso é incompatível com essas ações e, naturalmente, as pessoas vão desistir da ideia. E acho que isso potencializa muitas pessoas, assim, faz com que as pessoas cresçam muito rápido, né? Então, é até um pouco do Isaac, assim, o Isaac é uma empresa bem recente que cresceu muito rápido. Isso, a gente não teria conseguido fazer isso se a gente não desse espaço para as pessoas, seria impossível, porque, querendo ou não, você ou qualquer outro gestor ou qualquer pessoa de um nível maior hierárquico, ela vira gargalo, ela não consegue dar em tudo, em todo ao mesmo tempo. Então, você tem que delegar, você tem que confiar nas pessoas. Aí entra um pouco também, de novo, da formação lá do Hire, assim. O teu processo tem que estar muito bem azeitado para que você confie que as pessoas que você está colocando na empresa faz sentido, encaixa, tem alinhamento e tudo mais. Porque é você desapega daquilo ali, ó. Essa pessoa é boa. Ela vai conseguir dar tração nisso aquilo ali, sabe? Então, isso sai de você e você consegue pensar em outras coisas que se você estiver executando tudo, você não consegue pensar, sabe? É um pouco desse trade-off, assim. Acho que a gente, enquanto gestor, um pouco disso, assim. E desapegando e confiando no teu processo, confiando nas pessoas que estão aqui, dá espaço e as coisas simplesmente surgem, sabe? É impressionante, assim.
E aí, ao longo desse tempo, eu queria entender como é que vocês fizeram para decidir ali como que vocês iam dividir as pessoas. Assim, muito pensando em, beleza, a gente tá, enfim, vocês contratam pessoas e tal, com diferentes senioridades, mas e tem custo diferente também, obviamente. Beleza, e como é que vocês conseguem otimizar, vamos dizer assim, essa formação ali? Então, quantas pessoas, júniores para cada pleno, para cada sênior, o que faz quando, se por acaso, entraram mais júniores do que sêniores ali? Como é que vocês fizeram para arrumarem, né, para dividir as equipes, de fato, para formar ali, para decidir por onde começava, enfim, como é que foi esse processo?
Bom, muito boa a pergunta. Vou tentar dividir, acho que em três etapas aqui. Acho que a etapa, a primeira etapa que é como é que a gente define um ratio ali saudável entre senioridades, etc. Uma outra que é como é que a gente alinha essa contratação, em qual time que essa pessoa vai entrar. E uma outra que também é importante falar, que é budget e previsão disso para outras frentes. Então, vou falar da etapa do meio primeiro, que é, beleza, como é que a gente alinha, dado uma pessoa que eu quis botar aqui para dentro do time, que time que ela vai entrar, etc. Então, eu falo isso para muitas pessoas, assim, que fazem processo, assim, e que chegam na offer, né? O nosso objetivo aqui, ele é simples, não é que seja fácil, mas ele é simples. Botar a pessoa no time onde eu acho que ela vai crescer mais. Ou seja, qual é o time que potencializa o crescimento dessa pessoa? Por um motivo muito simples. Se essa pessoa crescer mais, ela vai fazer a empresa crescer mais. Ponto. É uma coisa simples de falar, obviamente não é fácil de executar, mas a linha é, qual é o time que essa pessoa vai entrar que ela vai conseguir crescer mais e melhor? Porque se ela crescer mais e melhor, ela vai engajar mais na empresa, ela vai falar mais da empresa, ela vai entregar mais para a empresa vai ter melhores resultados, e a empresa tendo melhores resultados, todo mundo ganhou. É o ganha-ganha de todo mundo. Ponto. Beleza. Então, isso para mim é muito simples, o olhar da pessoa onde eu vou colocar ela. Então, e aí, de novo, teu processo tem que estar bem definido, que você mapeie perfis, quais são as skills, soft e hard skills que essa pessoa tem. Então, você tem que ter um bom processo que você confie na sua avaliação técnica, avaliação de cultura e avaliação de soft skills, que você consiga ter esse mapeamento desse perfil para você saber qual o time que faz mais sentido você colocar aquela pessoa. E não só o time que está precisando exatamente daquele perfil, mas o time também que vai ter espaço para essa pessoa crescer. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está começando a querer ir para uma trilha de gestão. Ela já disse isso no processo. Ela não se sente preparada ainda. Beleza, ela está entrando como IC, contribuidor individual. Ela quer ir para a trilha de gestão. Vou tentar ao máximo colocar ela num time onde ela tem espaço. Ou seja, onde eu quero formar um gestor. Onde eu quero formar uma pessoa que vá para a trilha de gestão. Então, obviamente, pode acontecer disso não ser possível. Se isso não for, você tem que ser franco com a pessoa candidata e mostrar isso para ela. Mas é isso que, para mim, vai potencializar. A pessoa já sabe que é isso. Beleza, a gente vai avaliar aqui internamente depois de falha, mas eu já vou pensar num time que tem espaço para ela poder dar esse próximo passo de carreira. Beleza, e aí como é que a gente vê senioridades? Júniors, plenos, sêniors, staff, seja o que for. Então, via de regra, a gente tem alguns cálculos de rate aqui. O que é um rate saudável de staff dentro da empresa, de sênior dentro da empresa, de pleno dentro da empresa, de júnior e dentro dos times? A gente casa isso bastante com a parte de produto e business. Então, qual é o objetivo desse time? O que esse time vai fazer como próxima entrega ou próximas entregas? Ou seja, qual é o tipo de dificuldade que a gente tem naquele time? Então, se aquele time ali está no caminho crítico da empresa, por exemplo, ele está fazendo uma coisa que vai impactar várias pessoas, a gente tem um risco muito grande, não pode atrasar coisas ali, etc. Bom, beleza, então não é o lugar ideal para colocar um júnior que vai ser formado, que a gente vai precisar de prender atenção para ele ali. Não é o cenário ideal. Pode até ser o time ideal, mas não é o momento ideal. Então, beleza, tem um outro time aqui que está fazendo uma coisa, beleza, tem pessoas sênior para colocar uma pessoa júnior junto, esse time tem entregas, mas são entregas que, beleza, a gente pode abrir um pouco mão, ou a gente pode mudar o roadmap um pouquinho, aumentar esse time de entrega, a gente consegue negociar isso um pouco, porque toda pessoa que entrar vai requerer atenção, ela vai naturalmente diminuir a velocidade do time. Então, beleza, então é muito disso que a gente faz, olhando um rate mais ou menos saudável, entre pessoas desenvolvedoras sênior, plenos, júnior e assim por diante. A gente tem uns cálculos aqui que a gente faz, analisa isso muito com o escopo de business também no time. Então tem que ser quais são as próximas entregas que fazem sentido para a gente poder fazer isso. E a última parte é budget. E aí é uma discussão maior, assim. Beleza, como é que a gente alinha quanto que a empresa pode gastar versus quais são as coisas que a gente quer entregar versus o timing que a gente quer isso. Então, olha, se eu preciso de 10 pessoas para entregar isso daqui, beleza, essas 10 pessoas são nesses perfis, por conta disso, ou seja, a gente mapeou no time, quais são os perfis que a gente precisa no time, que tipo de perfil que a gente acha que é complementar aquele time, senioridade também. Então, beleza, isso aqui mais ou menos vai entrar na nossa faixa, a gente tem uma faixa definida, ó, isso aqui vai ser X. Então, a gente precisa ver se a gente tem esse budget ou não. Ah, não tem esse budget. Então, beleza, o que a gente vai ter que negociar é que o escopo vai ser menor. Então, não tem muito o que fazer. Então, a gente vai fazer 10 coisas, agora a gente vai fazer 8. Beleza, então porque eu precisava de 10 pessoas, agora só tenho um budget para 8. Então, meio que uma conta de padeiro, digamos assim, falando mais alto nível, assim.
Agora, pensando ali nas pessoas já trabalhando na equipe, tá, já chegaram na empresa, né, a gente está falando aqui de 18 pessoas ao longo de um período muito curto ali, de alguns meses. Eu imagino que também um desafio muito grande seja a parte da cultura, né? Então, como é que foi isso aí? Como é que vocês fizeram para se conseguiram ajudar essas pessoas a realmente absorverem a cultura da empresa, dado que tem muita gente nova entrando e tem talvez poucas pessoas, tinham poucas pessoas ali para conseguirem passar o que elas já conheciam de empresa, como as coisas funcionavam e tal. Como é que foi o desafio aí para aculturar essas pessoas aí ali no ambiente?
De novo, eu vou falar sobre hiring porque é importante, assim. Então, acho que toda etapa, mesmo a técnica, você avalia aspectos de cultura. Então, vou dar um exemplo bem nada a ver, assim, mas imagina que você está numa entrevista técnica e você pergunta para a pessoa, poxa, será que a gente não podia seguir pelo caminho X, Y, Z? Não. Ah, por que não? Não, porque eu sou melhor que você e não é isso. Beleza. Ah, cara, provavelmente essa pessoa não tem um alinhamento cultural aqui, porque ela não sabe trabalhar em equipe, não sabe receber feedback, entre qualquer outra coisa. Então, beleza. Então, a gente fala que todas as etapas no processo seletivo, a gente está sempre avaliando cultura, porque é muito ruim quando você tem uma pessoa que entra aqui e está desalinhado com a cultura da empresa. Então, acho que isso é a primeira coisa. E para isso que a gente tem a nossa página de valores, que a gente acredita divulgada publicamente, para também a gente manda para os candidatos, para as pessoas saberem o que a gente acredita aqui enquanto empresa. Assim. Beleza, a pessoa entrou, como é que eu faço isso? Então, tem algumas coisas que a gente faz. Toda pessoa tem um líder e tem um buddy, para essa pessoa ir passando as coisas, obviamente, do dia a dia para essa pessoa, mas também é para essa pessoa entendendo qual é o nosso formato de trabalho. Todo mundo tem um documento de onboarding, de documentos que ela vai ler, quais são os treinamentos que ela vai passar. Então, qualquer pessoa da empresa passa pelos mesmos treinamentos. Então, treinamentos do que é o produto, treinamento de cultura, sobre o que é a marca, sobre o que a gente faz. Todo mundo, sem exceção de todas as áreas da empresa, passam por esses treinamentos. Então, desde o cargo menor ao maior cargo que a gente veio contratar, todo mundo passa, exatamente para a gente poder mostrar para todo mundo dentro da empresa o que a gente acredita, como é que é o produto, quais são os valores, entre outras coisas, as pessoas conhecerem também outras áreas, então a gente está treinamento também de outras áreas, olha, o que que market faz, o que que time de atendimento faz, o que que produto faz, o que que tecnologia faz, então para as pessoas saberem e também criarem empatia sobre as outras áreas, entender do dia a dia, isso também é importante. E aí, beleza, a pessoa entrou, a pessoa tem um buddy, ela vai ter um documento de onboarding, onde coisas que a gente precisa, que ela vai precisar ler, treinamentos que ela vai passar, também internos dentro do time, coisas que ela vai ver no dia a dia. Uma outra coisa que ajuda bastante, a gente tem aqui alguns papos que eu faço, na verdade todo manager, eu sou só um deles, mas a gente faz diretamente com os liderados, eu faço uma vez semanal, todos os meus liderados diretos, coloco numa sala, a gente discute coisas, temas abertos, Q&A, etc. Então, e aí eu sempre trago algum aspecto de cultura, alguma coisa que eu acho que a gente precisa melhorar, alguma coisa também. Então, a gente faz isso de uma maneira constante também para ir passando esses valores. A gente tem de 15 em 15 dias eventos gerais da empresa. Então, a gente discute, entre outras coisas também. Tem reuniões que a galera traz algum ponto de cultura, etc. Sempre de uma maneira mais descontraída, etc. Mas a gente fala também. Então, sei lá, essa semana teve pessoas aqui da empresa sendo entrevistadas, a gente fez entrevistas, não sei o quê, então isso também sempre passa do formato que a gente acredita, que coisas que a gente acha legal aqui dentro da empresa, então a gente faz isso a cada 15 dias aqui dentro da empresa também, ajuda bastante a gente criar esse senso de time, essa cultura mais uniforme, então isso ajuda bastante. Mas eu acho que o principal, se eu pudesse falar, assim, eu acho que a própria atitude assim, das pessoas é um pouco... Não tão tácito assim de falar, mas eu acho que as pessoas, a gente acaba acertando bastante na entrada das pessoas, que, sinceramente, eu vejo isso como muito fluido assim, aqui dentro, sabe? Então, a gente acaba adaptando o nosso formato de trabalho, o nosso processo, as pessoas se encaixam muito bem, e dificilmente a gente tem algum problema que, nossa, essa pessoa aqui tá destoando, não sei, acho que nesses meses que eu tô aqui do Isaac, eu não lembro de ninguém, genuinamente, assim. Eu acho que isso é um pouco reflexo assim, de como que a gente se preocupa em algumas etapas e como a gente é um pouco mais criterioso. Faz com que depois que as pessoas estão aqui, simplesmente as coisas vão acontecendo, sabe? A parte de autonomia ajuda muito, assim. Quando as pessoas se sentem realmente donas da empresa, parte do que ela é construído, ela entende o propósito, ela entende o contexto. Geralmente a gente acaba extraindo uma frase um pouco mais meio aberta, assim, mas a gente acaba extraindo o melhor das pessoas, sabe? Então, acho que quando você dá espaço, as pessoas acabam naturalmente indo, você sabe?
Uhum. Quando a gente tem ali equipes que já estão formadas e chega uma pessoa nova, ainda que a cultura não bata muito bem, você consegue ajudar razoavelmente fácil essa pessoa até evoluir na equipe. Porque a equipe ela já está meio que dentro da cultura da empresa, então ela meio que vai empurrando a pessoa nessa direção, já é natural. Mas agora, quando a equipe tem muita gente nova, aí realmente é mais complicado. Vocês chegaram a ter equipes 100% novas ou vocês sempre tinham alguém na equipe que já trabalhava na empresa?
Não, geralmente, eu acho que não lembro nenhuma equipe que foi 100% nova. Assim, né? Lá no começo, obviamente, teve, né? Mas de uns bons meses para cá, a gente sempre coloca alguém daí que já está aqui, mesmo que a pessoa seja, sei lá, um mês, dois meses, seja o que for, com outra pessoa. Então, a gente tenta ao máximo fazer o seguinte, assim, inflar um time para depois dividir esse time. Então, esse time aqui deveria ter 5 pessoas. Beleza, o próximo deveria ter 5 pessoas também. Beleza? Então, eu vou deixar esse time com 8, 9 pessoas. Aí eu divido esse time em um de 5, ou 2 de 4, ou 2 de 3, pelo menos. E depois eu preencho os times de novo. Isso faz com que a gente não tenha esse problema. Assim, a gente não tem um time que uma pessoa surge, formar sozinha esse time, e aí vira um well-keep, até problema de disseminação de conhecimento e outras coisas, e ela totalmente desconexa da empresa, desconectada dos outros times, assim. Então, isso é uma coisa que facilita bastante, assim. Então, a gente acaba tentando ir nessa linha, assim, de enche, beleza, fez sentido, a gente divide. Nem sempre dá, mas a gente nunca forma um time 100% novo, assim. Acho que isso é uma coisa também que ajuda, é bom, foi uma boa pergunta mesmo, é bom ressaltar, assim.
Uhum. É, acho que essa técnica é muito interessante, você inflar um time e depois splitar. Óbvio que quando a gente tem uma demanda muito urgente, talvez seja difícil fazer isso, mas sempre que possível, acho que é uma tática interessante. É, daí outro ponto que eu queria ver contigo é, quando a gente tem muita gente nova chegando, é natural que essas pessoas tenham talvez mais dificuldade para, enfim, evoluir inicialmente, porque ela não vai ter tanto suporte quanto uma pessoa entrando, enfim, num time que já está estabelecido, né? Então, eu queria entender como é que foi, assim, essa chegada, enfim, dessa galera, né, nesse curto período de tempo, como é que vocês fizeram para ajudar essas pessoas a ramparem mais rápido?
E aqui a gente tem uma dificuldade maior, que é a gente usa Go no back-end, e a gente não coloca como requisito a pessoa saber Go, por exemplo, e React com TypeScript no front. Então, se a pessoa vem de Java, .NET, JavaScript, Python, sei lá, qualquer outra coisa, Erlang, não sei, não faz diferença para a gente. O nosso processo é focado em trazer pessoas que a gente gostaria de trabalhar com alinhamento cultural e dar autonomia para essas pessoas. Ponto. É, e aí, beleza, e como é que a gente faz aqui dentro? Então, a gente tem treinamentos internos para as pessoas que entram. Então, tem treinamentos de Go, entre outros. É para formar essas pessoas, a gente alinha a expectativa com aquela pessoa que a gente não espera que ela produza no curto prazo. Então, inclusive, isso tem que estar muito casado com a tua visão de empresa, o teu roadmap, coisas que você pretende entregar. Então, tem empresa que as pessoas entram na primeira semana, está todo mundo esperando que essa pessoa esteja codando, colocando coisa em produção. A gente não tem essa expectativa. Então, eu tenho que alinhar isso muito bem no meu roadmap, na minha visão de produto, de... Beleza, essa pessoa vai entrar aqui e durante o primeiro mês ela não vai produzir, assim. Então não adianta a entrada aqui dessa pessoa contar como a velocidade do time vai aumentar, porque não vai ser isso. É um pouco curioso, porque as pessoas entram aqui ansiosas, assim, elas querem estar no segundo dia codando e fazendo, etc. Então, a primeira semana, por exemplo, é um onboarding, treinamento de empresa, é ambientação, a pessoa nem já é apresentada no time, mas já passa a participar de algumas cerimônias do time, mas ela não vai, a pessoa desenvolvedora, ele não vai codar. Então, isso é importante, ter esse alinhamento. Então, o trabalho nosso no primeiro mês, basicamente, assim, primeiro mês de uma janela razoável, assim, é principalmente dar contexto para essa pessoa. O que ela vai fazer? O que o time resolve? Qual o impacto que aquele time gera na empresa? Qual é a preocupação que ela tem enquanto cliente, enquanto business? Quais são os serviços que ela vai manter? O time usa? Enfim, como é que são as nossas ferramentas? Dar todos os acessos para essas pessoas, configuração de máquina, né, entre outras coisas. Meu primeiro mês é muito mais isso. Então, isso ajuda bastante. Aí, nesse primeiro mês, essa pessoa é treinada. Ela vai fazer os treinamentos que a gente tem internos aqui. Ela vai começar a parear bastante com o time. Então, como a gente, toda pessoa que entra, recebe um buddy, esse buddy ajuda em bastante coisa. Seja fazer pé com essa pessoa, apresentar as outras pessoas também, para essa pessoa bater um papo e conhecendo outras pessoas também fora do time, para também ir conhecendo, de repente, um outro time que é muito próximo a ele, ou outras pessoas que são interessantes ao longo da jornada que a gente fala aqui. Então, esse buddy acaba fazendo bastante esse meio do caminho. E, de novo, a velocidade do time é impactada, porque esse buddy vai desprender um tempo para essa pessoa. Então, a gente está muito alinhado isso com a visão de produto, de como é que são as nossas entregas. Então, isso ajuda bastante, assim. Mas eu acho que a maior coisa é alinhamento de expectativa. É falar para a pessoa, olha, suas primeiras semanas aqui é para você aprender. É para você ser treinado, você conhecer o stack daqui, você conhecer a empresa. E tá tudo bem, você não vai realmente produzir nada, já é esperado. Você não está performando mal por conta disso. Aguente, segure a sua ansiedade. E é isso, assim, então, isso funciona muito bem, assim, então, esse tempo de treinamento, esse tempo de onboarding que a gente fala, sendo bem acordado, todas as pessoas da empresa estando bem alinhadas com relação a isso, com as expectativas, é basicamente isso, assim.
Você comentando ali, né, que tem empresa que exige que a pessoa, não vou falar exige, mas, enfim, é que busca ali que a pessoa, de alguma forma, entregue rápido, eu acho isso muita maldade. Para mim, nem líder deveria entregar muito, vamos dizer assim, no primeiro mês, né, o momento de conhecer, entender como as coisas funcionam, conhecer as pessoas, por aí vai, conhecer o ambiente, enfim, o que é aceitável, o que não é aceitável naquele ambiente, como é que as pessoas se comportam, como é que as pessoas fazem para entregar, por aí vai, né? E até ter trazer esse sentimento para as pessoas de que elas devem entregar rápido, talvez seja o caminho mais curto ali para deixar a pessoa ansiosa, né? Porque, cara, ela não tem contexto de muita coisa, ela pode estar pegando uma linguagem nova, cara, imagina você ter essa pressão para entregar, tendo que aprender ainda, né? Então é bem complicado, né? Eu gosto muito de pegar isso e fazer exatamente dessa forma com a minha equipe, né? De, no começo, assim, quando chega alguém na equipe, né? Então, no começo, o meu foco com a pessoa é muito mais direcionar ela para... O objetivo, a grande entrega, vamos dizer assim, que ela tem que fazer é aprender sobre o contexto dela, entender sobre o negócio ali, como você comentou. Eu achei muito legal também quando você mencionou que mesmo desenvolvedores entrando na equipe tem que aprender sobre produto, enfim, a função da equipe, qual o resultado ali que tá se buscando, qual o problema que se resolve. Então, eu acho muito interessante se você já trazer esse ponto, que é um negócio que eu também acho muito válido, assim, para desenvolvedores, né? Acho que desenvolvedores não estão na equipe só para programar. Programar obviamente, é o que programadores fazem na maior parte do tempo, né? Mas, acima de tudo, a gente está ali na equipe, todo mundo que está na equipe está ali para gerar valor para o cliente, está ali para gerar valor para a empresa, de alguma forma. Então, ter essa mentalidade de produto é bem importante.
Eu diria, eu seria mais forte. Eu acho que ela é essencial. Eu acho que ela não... Eu não consigo... acho que para mim não faz muito sentido você ter um time multidisciplinar, onde você, geralmente, né, as empresas acabam tendo, tem designer, tem PMs, tem desenvolvedores, QAs, às vezes SRE, DevOps dentro do time, e aí a pessoa só se preocupa em uma só com produto, a outra só com dado. Não, a gente precisa estar em sinergia, a gente precisa, enquanto time, conseguir entregar o melhor. E para você entregar o melhor, você precisa entender o contexto geral. Você não precisa pensar, você não deveria pensar só assim, não, estou resolvendo isso aqui. Beleza, mas como é que isso aqui se encaixa com outras coisas? Qual o impacto que isso gera? Isso aqui vai gerar qual resultado lá na ponta? É óbvio que cada pessoa, cada cargo, digamos assim, vai ter as suas atribuições principais, né? Digamos assim, sei lá, um PM vai fazer mais uma etapa de discovery do que delivery, o desenvolvedor vai fazer mais delivery do que discovery, mas você precisa entender o porquê daquilo ali está fazendo. Assim, é até um pouco... contraditório, você está todo um processo onde você quer trazer as melhores pessoas, dar autonomia e etc, aí você no final espera que os desenvolvedores simplesmente peguem uma task e codem simplesmente aquela task, porque é isso, não virem um, sei lá, um tomador de ticket ou alguma coisa assim. Acho que não. Por que eu estou fazendo isso aqui? Realmente isso aqui está gerando valor lá na ponta? Como que eu estou enxergando isso daqui? Qual é o valor, qual é o impacto que eu estou gerando para a empresa, assim? Seja qual medida que você usar. Então, acho que é fundamental, assim, acho que os melhores times que eu já passei, seja como desenvolvedor ou depois como manager, são esses times que conseguem casar muito bem a visão de produto com a visão de tecnologia, qual é o resultado que a gente gera e fazer isso de maneira boa, escalável, com boa tecnologia, com boa qualidade, entre outras coisas. Então, acho que é fundamental. Eu acho que um dos papéis do manager também é auxiliar isso, assim, garantir que a gente está conseguindo andar nas duas frentes junto, assim. A gente está conseguindo entregar software de qualidade, mas a gente também está entregando valor lá na ponta para o cliente, para a empresa como um todo, assim. Acho que o manager também tem que conseguir alinhar essas expectativas e garantir que o time está indo nessa linha, sabe?
É fundamental, cara, para mim. E um outro ponto que eu queria ver contigo é, você já tem 25 pessoas aí contigo, 25 desenvolvedores, certo? São todos desenvolvedores?
Isso, mais ou menos. Tem desenvolvedores e tem QAs também, mas a gente acaba chamando os nossos QAs aqui de desenvolvedores também, assim, porque... Para mim, eu coloco, todos eles são programa, enfim, são desenvolvedores, então para mim não tem muita diferenciação, mas para o público aí pode estar acostumado, desenvolvedores e QAs.
Boa. E como é que você faz para você conseguir dar atenção dentro do possível ali para todo mundo e tal? Como é que você se divide para conseguir suprir as necessidades que a própria galera tem ali, talvez, enfim, tem alguém eventualmente com algum problema e tal? Como é que você se divide ali para conseguir dar atenção, a melhor atenção possível para a galera?
A primeira coisa é que eu não sou manager das 25, 20, 20, acho que são 25, se eu não estou me engano, não sou manager direto delas. Hoje em dia eu sou manager de outros managers, então primeira coisa, porque seria impossível eu dar conta de todas essas pessoas no nível de qualidade que eu gostaria de dar. Assim, obviamente você consegue dar atenção, mas você não vai dar na qualidade que deveria. Então a primeira coisa é ter um bom balanceio entre a sua camada de gestão e as pessoas que estão sendo geridas por essas pessoas. Acho que é a primeira coisa. Acho que criar um senso do que é prioridade, assim, e se comprometer com aquilo. Então, beleza, eu preciso conversar com a pessoa, vou fazer esse monólogo com essa pessoa, eu estarei, de fato, fazendo um monólogo com essa pessoa, não estou no Slack, não estou no WhatsApp, não estou fazendo 50 ou 1 milhão de coisas, estou com essa pessoa, com aquele tempo dedicado para aquela pessoa, aquilo ali é importante, respeito aquela pessoa. Então, beleza, quando eu estou ali, beleza. Então, dedicar um tempo para cada uma dessas pessoas é importante. Você precisa, enquanto manager, colocar isso como uma prioridade. Óbvio que você tem 50 outras coisas para fazer, mas isso também tem que ser uma coisa que não é negociável. Então, as pessoas são prioridade. Isso para mim é muito caro. Se as pessoas são prioridade, elas vão ser engajadas, etc., elas vão gerar melhores resultados para a empresa, que no final é o que a gente quer. Então, se você foca só no curto prazo no resultado, você pode até conseguir um resultado melhor no curto prazo, mas você não consegue manter isso a médio e longo prazo sem você focar nas pessoas. Pelo menos eu nunca vi isso funcionar. Pode ser que alguém consiga, eu não acredito muito nisso. Tem que estabelecer, e aí eu bloqueio simplesmente minha agenda. Minhas agendas são recorrentes com as pessoas, eu bloqueio, acontece eventualmente remarcar, é muito ruim, eu evito ao máximo, mas pode acontecer, e se eu remarco ao máximo na semana, não, se eu vai conversar com a segunda, beleza, gente, acontecer algum problema, a gente conversa na terça, porque senão você fica escalando, fica postergando, e aí os problemas vão escalando. Outra coisa, de novo, como a gente criou uma coisa, bastante uma cultura sync, as coisas funcionam muito pro Slack. Então, quando as pessoas têm um problema, e aí eu acho que é fundamental o manager criar esse canal aberto com seus liderados. As pessoas têm que, você tem que ter um canal de confiança, que você confia nos seus liderados, os liderados confiam em você. Então, se esse canal não for estabelecido, nada funciona, assim. Então, inclusive, você falou assim, lá no começo, como é que é, não sei o que, acho que a primeira coisa quando um manager, um líder entra na equipe, para mim é isso, assim, é fundamental você estabelecer uma boa relação de confiança com as pessoas. As pessoas confiarem em você e você confiar nas pessoas. Isso é fundamental. Se você não conquista a confiança da equipe ali que você está liderando, as coisas não vão funcionar, não vão fluir bem, cedo ou tarde. Então, como as pessoas confiam, a gente cria um canal aberto e as pessoas têm o costume de, pô, Zaza, tô com esse problema aqui, me manda uma mensagem no Slack. Beleza. Eu me viro para arrumar espaço na minha agenda. Então, não se preocupe que a minha agenda está lotada. A agenda estar lotada é um problema meu. É do meu papel gerenciar a minha agenda. Se preocupem. Tiver um problema, beleza. Se você não conseguiu resolver esse problema sozinho, você não conseguiu destravar, você acha que você precisa de ajuda, porque eu tento ao máximo também, ó. Consegue resolver sozinho? Se consegue, de novo, né? Peça perdão, mas não peça permissão. Resolva e depois a gente resolve aqui. Não conseguiu? Beleza. Me manda uma mensagem. Mas, preciso falar com você hoje, 15 minutos, meia hora, etc. Beleza. Eu vou dar um jeito, eu vou priorizar e vou priorizar aquele problema daquela pessoa. Ponto final. Por quê? Porque aí eu não escalo os problemas. Às vezes um problema que já está grave, ele provavelmente pode se agravar muito mais. Se eu falar, não, hoje não, amanhã, depois não sei o quê, a pessoa pode acabar falando mal com outra pessoa, ou a pessoa pode tomar uma decisão errada porque ela não tem contexto. Seja qual for o caso, se ela está falando que ela precisa de mim, eu vou priorizar que ela precisa de mim. Então, acho que funciona muito bem assim. E a gente, enquanto grupo de managers aqui dentro do Isaac, um se ajuda o outro. Então, pô, galera, eu ia tocar isso aqui agora, aconteceu uma agenda urgente. Quem é que pode me cobrir? Quem é que pode me ajudar aqui com uma outra agenda? Então, como a gente se sincroniza muito bem entre os managers toda semana, a gente conversa enquanto grupo, isso funciona bastante. Então, a gente chama aqui um dá coverage pro outro, assim. Então, olha, não tô conseguindo resolver isso aqui. Quem é que me ajuda a resolver isso aqui? Surgiu um assunto urgente, esse outro pratinho aqui vai cair. Alguém me ajuda pra esse outro pratinho não cair? Ou, ó, esse outro pratinho aqui vai cair, alinha com as outras pessoas que esse outro pratinho vai cair. Faz parte também, você não é super-homem, nem Mulher Maravilha, você não consegue resolver tudo ao mesmo tempo. Às vezes é um pouco disso também, sabe? Então, pessoas são prioridade. Coloque as pessoas como prioridade. Que ponto, assim. Óbvio, né? Tô sendo um pouco restritivo aqui, não tô ao pé da letra aqui. Óbvio, né? Você tem que ponderar isso com outras coisas, mas se você coloca as pessoas como prioridade, acho que as pessoas vão criando esses caminhos, assim. E acaba que, obviamente, o número de pessoas impacta, mas isso acaba sendo menor, sendo uma coisa minor e não uma coisa major, assim, sabe? Não é o principal ponto de preocupação. De novo, tem que ter uma boa estrutura, você tem que ter um bom nível entre pessoas que você lidera diretamente, outras pessoas que lideram essas outras pessoas, senão também, em algum ponto, você vai acabar estafando, assim, não dá. Mas tendo esses bons equilíbrios, criando esse bom canal de comunicação, acho que funciona muito bem, assim.
E, assim, uma coisa é a gente ser líder de equipe e acompanhar as pessoas ali, garantir que elas estão evoluindo, crescendo, tal, se desenvolvendo, enfim, aprendendo, gerando boas entregas, por aí vai. Então, uma coisa é estar nessa posição. Outra coisa é estar numa posição de líder de líderes e ter que tentar garantir que as equipes estejam evoluindo. Daí eu queria entender da sua posição de líder de líderes, como é que você faz para tentar garantir da melhor forma possível que as equipes lá na ponta realmente estejam evoluindo, né? Porque você, de certa forma, você vai ter um intermediário ali, então você não vai ter uma influência direta nas pessoas, vai ter muito mais uma influência indireta. Então, entender como é que você faz aí para tentar fazer o melhor trabalho possível como líder de líderes para garantir a boa evolução das equipes.
É sempre um desafio, né? Quando você está nesse papel, nessa posição assim, e é uma virada de chave também, né? Porque você não está em contato direto com o time, direto com as pessoas que estão ali, então você tem que se acostumando. Acho que é uma mudança de mindset que a gente vai ter aos poucos. Felizmente para mim, eu acho que eu já consegui virar, eu acredito, né, que eu já consegui virar bem essa página. Mas acho que o maior desafio ali é conseguir criar algumas cerimônias, algumas dinâmicas, onde você consiga ter o nível de informação suficiente para você. Então, acho que um papel da gente liderar outra pessoa é, beleza, quais são as informações que eu quero que esse meu líder filtre e quais são as informações que eu quero que cheguem para mim? Então, alinhar essas expectativas com esse meu outro líder. Então, vou dar um exemplo bem pequeno, assim. Então, beleza, coisa que eu gosto de fazer com cada time. Estabelecer algum QR, alguma métrica de entrega daquele time especificamente. Não necessariamente ou o QR da empresa, mas um QR, alguma métrica mesmo que eu consiga medir mais ou menos como é que aquele time está andando. E aí aquele líder daquele time vai olhar esses QRs, essas métricas daquele time. E beleza. E aí o líder vai simplesmente, ó, esses QRs aqui, ó, o time está funcionando bem ou não está funcionando mal. Beleza. O que que não está funcionando bem? É falta de pessoas? Ou o escopo foi muito grande, ou a gente não entendeu parte de negócio, ou está tendo desalinhamento de expectativas, ou a gente não está se alinhando muito bem com outra área ou com outro time, ou, sei lá, tinha débitos técnicos que a gente não sabia, o que, que foi, onde a gente errou, beleza. E aí eu preciso, essa minha relação com ele, essa minha comunicação com ele precisa estar bem fluida, então eu tenho que setar muito bem as expectativas com esse meu líder de o que, que ele precisa trazer para mim para que eu ajude ele. Então o meu objetivo não é dizer como ele vai fazer as coisas, e ele nem tem que fazer da maneira que eu faria. Ele tem que encontrar o jeito dele, ele é um líder, então a pessoa que está liderando que tem que encontrar o jeito dela liderar. O meu objetivo é, beleza, que tipo de coisa que eu posso fazer para te ajudar? Você está precisando de pessoas? Você está precisando de mentoria? Você está precisando que eu entre tecnicamente no time ou não? Você está precisando que eu converse com alguma pessoa que você não está conseguindo gerir? Beleza, se sim, olha, eu acho que você deveria fazer isso e isso. Vai lá e faz primeiro, antes de eu fazer, senão realmente não der certo. Aí, beleza, a gente pode conversar para fazer. Então, sempre tento ao máximo não estar no caminho crítico e nem tomar o espaço daquele líder, assim. Então, geralmente, com os líderes que eu lidero, depende um pouco da senioridade de cada um, tem alguns que são maiores, outros menores, aí eu, pelo menos, converso, geralmente, no mínimo uma vez por semana, mas, geralmente, eu converso duas vezes por semana. Então, eu faço algumas coisas de começo e de meio de semana. Olha, quais são os problemas que eu acho que são os objetivos? Traz visibilidade. Quais seriam as coisas que a gente gostaria de resolver ao longo dessa semana? Mais final de semana, ó, a gente conseguiu, não conseguiu, teve algum problema? De novo, estabelecer canal aberto. Teve alguma coisa que for urgente, essa pessoa vai me chamar no Slack, ela vai falar comigo e eu vou simplesmente falar com aquela pessoa, a gente atua pontualmente com relação àquilo. Mas, para mim, é estabelecer uma comunicação com o líder de quais são as informações que ele precisa passar para mim para que eu consiga ajudar ele. Não sou eu que vou tomar essas decisões, é ele enquanto líder que precisa tomar essas decisões, eu tô aqui para ajudá-lo a tomar essas decisões e não simplesmente dizer, senão eu dizia, não, faz A, B e C. Não, o objetivo não é fazer A, B e C. Encontre o seu caminho, que eu espero que seja melhor que o caminho que eu tomaria, assim. Né? Para mim vai ser a melhor coisa, se a pessoa conseguir tomar um caminho, caraca, foi muito melhor do que eu pensei. Ótimo, isso para mim não é ruim, é ótimo. Significa que a pessoa, inclusive, está melhor do que eu e também acho ótimo, está tudo bem.
Até um grande motivo da gente contratar líderes de maneira geral, isso independente da posição, é justamente para esses líderes entenderem o que está acontecendo de errado ali, caso esteja acontecendo alguma coisa de errado, e ir lá e corrigir. Né? Então, se a gente precisar dar o direcionamento o tempo todo para a pessoa, talvez ela não deve estar na posição de liderança ainda, né? Talvez ela precise ser treinada e tal para conseguir chegar lá.
Sim, e o erro faz parte, né? Tipo, tá tudo bem, eu vou errar, a pessoa que eu estou liderando também vai errar, a pessoa do time também vai errar, e acho que quando a gente normaliza o erro, não é que tá tudo bem a gente ficar errando toda hora, mas não é isso. É que não é um pecado errar, não é uma coisa de outro mundo errar, a gente não tem todas as respostas. Eu acho que quando a gente tira o peso de não temos todas as respostas, mesmo você enquanto líder, você vai falhar algumas vezes e tá tudo bem. Então, estabelecer esse canal seguro é muito importante. E, de novo, dá espaço, assim. Então, vai lá, faz, olha, acho que você pode seguir pelo caminho A, B e C. A minha experiência diz que esses dois caminhos aqui possivelmente são os melhores. Mas vê com o time, vê com a pessoa o que você gostaria de fazer. Então, dá possíveis caminhos para a pessoa. Eu gosto de dar assim, ó. Tem esses três caminhos aqui, tem essas possíveis soluções. Pensa em qual que você acha melhor, entre acordo com o time, com a pessoa, e vê o que vocês acham que fica melhor para você, assim. Então, vir com algumas possíveis soluções, mas não com a solução. Então, tem esses possíveis caminhos, pensa e tudo mais. Então, acho que funciona muito bem, sem alinhar, assim. E aí, claro, né? Como líder, eu acho que você tem que ter com todo mundo, mas acho que com o líder é muito importante você ter muito bem as expectativas alinhadas. O que, que eu espero, o que, que eu não espero, quando eu espero, por que eu espero. Então tem que estar muito claro para ele saber como é que ele baliza isso com o time, sabe? Então isso é extremamente importante. Assim,
quando a gente está formando equipes, é um ponto ali que é talvez um pouco complicado da gente conseguir encontrar uma resposta, entender quais as... Como é que a gente vai dividir as responsabilidades, né? Então, a gente pode ter, por exemplo... Não deu caso aí, você tem QAs, mas tem times que não têm QAs. Por exemplo, tem empresas que não contratam QAs. Uhum. Você pode escolher ter um líder puramente técnico na equipe, ou não, tipo, ter um líder que vai codar, mas que também vai ser líder de pessoas ali, vai ser gestor, né? Então, eu queria entender, no caso de vocês aí, como é que você fez para definir essas responsabilidades ali que eram necessárias na equipe quando você estava formando?
Teve um pouco de, logo quando eu entrei, a gente discutiu bastante, enquanto grupo de managers, como é que seria a nossa trilha de carreira, como é que seria essa divisão, quais seriam os papéis. Então, acho que a empresa em si precisa ter algum direcionamento com relação a isso, isso precisa estar muito claro para as pessoas que estão aqui dentro e para as pessoas que estão querendo entrar. Assim, como que a gente olha a carreira? Nosso líder era aqui, ele é puramente técnico, ele também faz gestão ou não? Então, isso precisa ter uma discussão de papéis e responsabilidades. Precisa estar claro num documento, num PPT, qualquer coisa escrito numa página. Ó, o que a gente espera de cada um dos papéis? Por que a gente espera aquilo? Podemos mudar, não precisa ser uma coisa que tem pedra, provavelmente vai ser uma coisa viva, vai mudando, vai amadurecendo ao longo da empresa, tá tudo bem, você não precisa ter a versão perfeita, mas ter alguma versão disso explícito é extremamente importante. Então, acho que isso foi um passo importante que a gente construiu. Tá aqui, é isso que a gente acredita enquanto papéis e responsabilidades, tá claro para todo mundo? Beleza, ó, se você discorda, por quê? Comenta lá, etc, a gente ajusta, beleza, se não, ó, acordamos que é isso aqui. Beleza, então essa é a primeira coisa, tem que estar claro para todo mundo, papéis de responsabilidade. E aí, como é que a gente baliza isso no time, como é que a gente segue isso na formação das pessoas, assim, e dos times em si? Então, acho que tem que ter um bom alinhamento com as pessoas de produto e visão de negócio. Então, o que esse time vai fazer, o que a gente espera desse time, quais são as responsabilidades, que tipo de entrega que a gente vai ter. Então, sei lá, se é um time que a gente está querendo montar para resolver um desafio mais core, um desafio que não tem front, por exemplo, beleza, eu não vou esperar ter pessoas de front ou alguns papéis ali, seja o que for. Você é um time que eu acho que já tem um manager ali direto, beleza, eu posso trazer pessoas que não necessariamente eu espero que essas pessoas tenham skills de formação de pessoas ou de liderança. Óbvio, né, todo desenvolvedor tem que ajudar na formação de outras pessoas, mas beleza, eu já tenho um manager direto ali para se preocupar com a gestão de pessoas, gestão de processos. Então, acho que passa um pouco das pessoas que a gente já tem, qual o objetivo daquele time, e aí a gente vai complementando. Então, uma coisa que eu acho legal é fazer mapeamento de perfil das pessoas que você tem. Então, você tem que saber quais são as pessoas que vocês têm no seu time, quais são os perfis das pessoas que você tem, e aí, por conta disso, quais são os perfis que estão faltando você encaixar. Existem N técnicas, N, inclusive, ferramentas que você faz mapeamento de perfil. Acho legal você... não precisa ser a mais complexa, nem a mais cara, você pode simplesmente pegar alguns, sei lá, que funciona pelo menos uns 4 perfis, assim, mapear esses perfis, ver quais são os gaps que você está tendo, e aí pensar nisso na hora de papéis de responsabilidade. Jorge, acho que para esse time faz sentido a gente ter QA, não ter QA, para esse time aqui faz um misto, a gente ser full stack, ou não ser back front, ou um manager direto aqui desse time, e esse time tem que ser um manager só focado nele, não pode ser um manager que vai ser dois times ou não, então aí você vai dosando isso com os perfis que você tem, assim. Acho que não tem muito uma fórmula, a gente vai alterando isso on the fly de acordo com as pessoas e principalmente de acordo com a evolução das pessoas. É importante você, se eu vou falar um pouco controverso, mas você não preencher todos os gaps dos times. Você tem que dar espaço para que alguns gaps sejam preenchidos pela evolução das pessoas. E aí você tem que mapear os perfis, o que você acha que essas pessoas vão preencher. Então, ó, se esse... aqui eu tenho um manager, que eu vou dar um exemplo. Tem um time que a gente tem um manager e a gente quer que essa pessoa vire manager de dois times. Beleza, então a gente quer evoluir essa pessoa, quer evoluir a senioridade desse manager. Quem é uma pessoa que dentro desse time tem algum skill de liderança, alguma coisa que já está muito próxima, que essa pessoa pode fazer esse papel ali quando essa pessoa subir e essa pessoa liderar? Tem esse perfil aqui dentro? Tem. Então, ótimo. Essa pessoa quer? Essa pessoa precisa querer, faz parte da carreira dela? Faz. Então, beleza, a gente vai evoluir. Não? Então, beleza. Então, agora a gente tem que se preocupar em trazer uma responsabilidade, um papel para isso aqui, para a gente poder preencher esse gap, para a gente dar espaço para outra pessoa preencher. Então, acho que é mapear perfil, ver o que você tem de objetivo de business é muito importante. Então, tem time que a gente priorizou ter QAs antes de outros. Olha, é muito importante que essa parte aqui a gente teste assim, assim, assado. Contratou QA, tem time aqui dentro que ainda não tem QA, tem outros que já tem QAs, porque a gente priorizou nas nossas contratações o que fazia sentido com relação àquele time. Então, acontece, acho que é meio que um mix, assim.
Curti muito essa ideia de deixar alguns gaps ali para a própria equipe preencher. Muito legal. E mostra ali, né, quem está... enfim, quem está talvez mais próximo de crescer e tal, a pessoa dá aquele salto ali, ela mostra que ela é capaz de fazer aquilo também. Então, achei muito interessante a ideia. E para finalizar, eu queria saber assim, se você passasse por todo esse processo de novo, o que você faria de diferente do que vocês fizeram?
Acho que o processo de formação de time é um processo que não é fácil, principalmente na velocidade que a gente fez. Assim, falamos tipo, de 18 pessoas aqui, e isso foi só dos times assim, da minha jornada. Né? Teve outras pessoas de outras jornadas, foram mais pessoas dentro de tech entrando ao mesmo tempo. Então, não é uma coisa fácil, é doloroso, é difícil, enfim, é desgastante, você precisa otimizar várias coisas, melhorar várias coisas, mas eu acho que se eu tivesse que mudar uma coisa, provavelmente eu teria otimizado melhor o nosso processo de avaliação técnica antes. Foi uma coisa que a gente foi percebendo ao longo do tempo e quando a gente finalmente conseguiu ajustar, que inclusive a gente ainda está melhorando, está longe de... Acho que nada aqui está perfeito, então a gente sempre tenta melhorar as coisas, mas quando o nosso processo de avaliação técnica funcionou melhor, o nosso processo de hire ali, as coisas começaram a ficar mais fluidas. Então, olha, eu tenho uma pessoa que está entrando e eu confio que, de fato, nossa avaliação técnica diz que essa pessoa é senior, ela é pleno, ela é júnior. Então, beleza, eu posso confiar nessa avaliação aqui e como que eu vou casar ela dentro dos times. Então, se você tem uma avaliação técnica que você acha que não está perfeita, que não está muito... Perfeita, eu acho que é o tópico, mas não está, pelo menos, ideal. E aí você tem uma pessoa que você fica em dúvida se ela é júnior ou se ela é pleno. Beleza, como é que você vai fazer isso na hora de você encaixar no time para você fazer assim? Então, acho que quanto antes você ajusta o teu processo de hire ali, de contratação, as coisas do outro lado fluem muito melhor. Óbvio, né? Tô partindo do princípio que você vai ter budget, entre outras coisas, que você tem pessoas para gerenciar essas pessoas, que você tem visão clara de negócio, você sabe para onde você vai, quais são os times que você precisa, entre outras coisas, mas se você consegue ter 100% de certeza, assim, de novo, né? 100% de certeza é muito forte, mas se você consegue ter um forte indício de que essa pessoa tá entrando, aquilo ali bate com a senioridade que você precisa, tudo do outro lado depois fica mais fácil. Então você consegue priorizar qual é o melhor time para ela entrar, o time para ela treinar, o time que ela vai ter mais espaço, o time que mais está precisando daquele perfil. Então, durante um tempo, o nosso processo de avaliação precisou melhorar, precisou ser refinado. E, de novo, a gente está fazendo mais refino, mas foi uma das coisas que impulsionou bastante, porque aí a gente ficou bem tranquilo em fazer as outras etapas que vinham depois. Assim.
Muito bom. E só para a gente fechar, você tem alguma indicação de um livro para quem quer se desenvolver, enfim, nessa parte de formação de equipes ali? Tem alguma sugestão legal para quem está ouvindo a gente?
Cara, eu tenho alguns. Tem um clássico que já passou aqui por você, assim, com outras pessoas, que é o Effective Manager. Mas eu acho que tem um que... Eu não lembro se já falaram aqui, mas eu gosto, que não é exatamente tanto de formação, mas, enfim, parte de feedbacks também, entre outras coisas, que é o Radical Candor. Ele é muito bom, eu gosto bastante, mas acho que de livros, assim, acho que um dos principais, assim, tipo, pelo menos para quem está começando, etc., o Effective Manager funciona bastante, assim, eu gosto bastante dele, já li mais de uma vez. De vez em quando eu gosto de voltar em literaturas que, beleza, me ajudaram durante o tempo, passou 6 meses, um ano. Deixa eu voltar aqui e ver se geralmente o que acontece quando a gente faz isso é que a gente extrai coisas diferentes daquilo, né? Então a nossa visão já mudou, a gente já evoluiu, já aprendeu algumas coisas, esbarra em outros desafios e ajuda a destravar outras coisas, assim. Mas o Radical Candor eu acho bem da hora.
Assim, se pegar os meus últimos 2 anos e meio, mais ou menos, eu já devo ter lido uns 100 livros. E desses 100 livros, mais ou menos, que eu li, o The Effective Manager ainda é o primeiro livro que eu recomendo para quem está chegando na função de gestão ali. É um livro muito legal. E Radical Candor é outro clássico, assim, né? Que é também super recomendado. Enfim, cara, muito bom o papo contigo aqui. Aprendi um bocado sobre formação de equipes. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima.
Eu que agradeço, meu cara. Abraço, até a próxima.